Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.
Hoje é quinta-feira, é dia de falar de economia aqui no Em Boa Companhia. E quem quiser acompanhar também a transmissão ao vivo, já estamos pelo Facebook, facebook.com/Em Boa Companhia. É o rádio com imagens, através aqui das ondas da Rádio Inconfidência M880 e também facebook.com/Em Boa Companhia. O governo antecipou o calendário de pagamento do PIS/PASEP 2017, que vai iniciar o pagamento para idosos e aposentados a partir de hoje, dia 19 de outubro. E já é possível saber quem poderá sacar o dinheiro conforme as datas disponíveis no calendário. Para explicar tudo para a gente, trouxemos aqui mais uma vez nosso amigo, companheiro das quintas-feiras, ele que é do blog educandoseubolso.blog.br, o economista Frederico Torres. Bom dia, Fred. Bem-vindo mais uma vez.
Prazer é todo meu, Pedro. É isso aí. Vamos explicar hoje para o pessoal aí que tem mais dinheiro sendo jogado do helicóptero aí para
<Oba.
risos> tentar estimular a economia, que continua meio anêmica, né? Então, da mesma forma que se distribuiu lá o FGTS, né, até pouco tempo atrás, foram 44 bilhões de reais.
Aquele saldo residual,
saldo,
não é?
Saldo, exatamente. É, contas inativas.
Isso,
né?
Contas inativas.
Exatamente, é. Agora vai se distribuir novamente recursos aí que os empregadores tinham, né, que depositar nesses dois fundos, né, que é o PIS, que é o Programa de Integração Social, e o PASEP, que é o similar para o setor público, né? O PIS funcionava para as empresas do setor privado e o PASEP para serviço público.
É a mesma coisa, então, só que um para o privado e outro para o público?
É, exatamente.
Porque esse tanto de sigla, né, a gente fica meio confuso.
Parece que faz para complicar a vida da gente, né? Até a gente mesmo que entende um pouquinho mais do que o cidadão comum, se bobear, você se confunde e se atrapalha, né? Cheio de detalhes.
Mas, Fred, por exemplo, quem tem carteira assinada sabe que o empregador deposita ali o fundo de garantia e tudo mais, né? Aqueles impostos. O PIS e o PASEP é a mesma coisa? O empregador vai depositando ali um dinheirinho?
Ele depositava, funcionou entre... Isso é uma coisa mais velha, né?
Ah,
mais antiga, né?
Não tem mais, então?
Ainda funciona. O PIS ainda tem o saldo lá. Depois de... Só para explicar, assim, funcionava entre 71 e 88, né? E dava direito ao trabalhador de receber o rendimento das cotas e sacar dinheiro em caso de aposentadoria, doença grave ou quando se completava 70 anos. Então, a partir da Constituição de 88, né, isso, a arrecadação do PIS-PASEP passou para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, tá, que paga outros benefícios, como seguro-desemprego, abono salarial e programas do BNDES para fazer empréstimos à empresa. Tá? Só que aí, nessa transição, o que acontece? Parece que muita gente não sacou. Mais uma vez, a gente nem sabe que tem direito, às vezes não. E aí a Controladoria Geral da União identificou que havia ainda 8 milhões de pessoas com direito a saque, né, a essas cotas. Tá? Então, são mais 16 bilhões de reais, ou seja, isso dá um valor médio aí de por volta de R$ 1.750 por beneficiário, por quem tem direito, ou seja, é um valor que pode ser significativo na vida de muita gente, tá? E que vai estar disponível aí a partir de hoje, em três lotes, né? De hoje até o fim do ano, 19 de outubro, 17 de novembro e 17 de dezembro, tá? E mesmo que você não consiga fazer esse saque até o fim do ano, você não perde essa janela, não há uma data limite de fechamento. Você passa a poder fazer direito a partir de hoje, quando você quiser.
Ah, que bom. É sempre bom receber um dinheirinho. Quem não estava esperando, vem numa hora boa. Agora, vamos explicar para o nosso ouvinte quem é que tem direito a receber aí esse PIS e PASEP.
Pois é. Se você ainda não retirou, né? Ou seja, isso estava previsto de ser pago para quem se aposentava, para quem atingia 70 anos de idade ou para quem tinha uma doença grave. Então, muitas das pessoas que tinham direito já fizeram saque. Aí, da mesma forma que aconteceu com as contas inativas lá do FGTS, muita gente achou que tinha direito, mas não tinha porque já tinha sacado. Tá? Então, se você já sacou, você já está fora.
Paciência.
Né? Se você ainda não sacou, tá? Então, a partir de hoje, né, 19 de outubro agora de 2017, quem tem 70 anos ou mais, tá, pode sacar. Pode apresentar hoje nas agências da Caixa ou do Banco do Brasil, dependendo. Só para informar também, a Caixa ela faz a restituição e a gestão do PIS, que é esse programa para quem é da iniciativa privada, para quem trabalhou até 1988 na iniciativa privada, né? Para quem tem saldo, melhor dizendo. Acho que a melhor maneira de saber se você vai ser atingido por esse programa é realmente consultar, né, através do site da Caixa Econômica Federal. Já está na primeira página, tem um especial lá, uma chamada grande de capa, né, para o PIS. Ou se você está no PASEP, ou seja, se trabalhou no serviço público, no site do Banco do Brasil. Tá? E ali já direciono rapidamente para a consulta de saldo. Você pode fazer essa consulta de saldo de duas formas. Ou com o seu número do PIS, aquele NIT lá que está na sua carteira de trabalho, né? Que é o mesmo número, inclusive, que você usou lá para as contas inativas do FGTS. Para quem fez esse processo recentemente vai se lembrar de como é que ele funcionou, ou através de uma combinação de CPF e data de nascimento. Vamos supor que você não sabe o seu número, mas você tem seu CPF e data de nascimento, você pode consultar o site da Caixa Econômica Federal e saber se você tem direito e quanto que é o saldo. Aí vai entrar naquele mesmo processo, vai ter que ter uma senha, né, que vai ter um processo de autenticação, né, e a partir daí você pode, no aplicativo ou no sistema de atendimento mesmo da Caixa, saber qual que é o valor que você tem direito.
Então, vou repetir aqui o site, olha, caixa.gov.br/cotaspis. caixa.gov.br/cotaspis. No caso, para quem tem o PIS. Para quem tem o PASEP, tem que ser no Banco do Brasil?
Banco do Brasil. O Banco do Brasil é o gestor do programa e é quem vai fazer toda a verificação de autenticidade, se é você mesmo, se o saldo que você tem, qual é, como é que vai ser transferido. Por exemplo, isso, para quem é beneficiário da Caixa do Banco do Brasil, isso pode ser depositado automaticamente em conta corrente. Para quem não é, vai ter que ser feita uma transferência bancária, mas um alerta aí que é bom, que eles não podem cobrar por TED, né, ou DOC, para fazer transferência para uma conta sua, né, de mesmo CPF. Ah, conta conjunta, pode? Não pode. Tem que ser uma conta do seu CPF só, né? Ou seja, do seu CPF para o seu CPF, mas eles não podem cobrar, né, uma tarifa pela transferência de reserva, né, ou pelo DOC.
Tá? Importante saber isso, né, Fred?
Exatamente. Tem uma série de perguntas que estão sendo feitas. Programa na televisão, inclusive, né? Posso sacar o dinheiro de uma outra pessoa com procuração? Tem gente que mora, né, sei lá, em outras cidades, mesmo, até mesmo no exterior, e como não há rede de atendimento da Caixa do Banco do Brasil em outros países, pode. Você pode se apresentar às agências do banco com uma procuração, né, de quem é o efetivo beneficiário, e representá-lo, fazer o saque e, obviamente, fazer com que a transferência, né, seja feita para uma conta daquela pessoa. Outra pergunta também que é comum: meu pai, minha mãe ou um parente meu faleceu, né? Como é que eu faço? O dinheiro está lá. Ser herdeiro? Se você for herdeiro constituído, né, mesma forma que a gente já falou aqui em outras ocasiões com esse processo aí de inventário e herdeiro, se apresente que você pode fazer o saque do valor a que tinha dinheiro, desculpa, a que tinha direito eventualmente seu pai ou sua mãe que já é falecido. Tá? Tem alguns documentos aí que você vai precisar levar, e aí a Caixa exige algumas coisas, o Banco do Brasil exige outras coisas, não é exatamente igual o que eles pedem, tá? O que é comum, o documento de identificação pessoal válido, e aí vai variar a forma de, se vai ter que ter um formal de partilha, se vai ter que ter certidão de óbito. Aí é bom ver antes com cada um dos dois bancos qual que é o caso. Tem uma outra pergunta que é comum também, é que Dependendo do valor, isso acho que é legal mencionar.
Tem que ir no banco.
Isso, exatamente.
Acho que acima de 3 mil?
Da mesma forma, exatamente, que funcionou nas contas nativas do FGTS. Até R$1.500 você consegue sacar apenas com a senha do cidadão nos terminais de autoatendimento.
Caixa eletrônica.
Exatamente. Entre R$1.500 e 3 mil você consegue, você precisa do cartão cidadão, e da senha no autoatendimento, lotéricas ou correspondentes da uhum. Caixa, né? No caso da Caixa. Acima de 3 mil só nas agências, só uhum. no atendimento ali presencial, aquele onde você realmente conversa com a pessoa e ela sabe que você é você, etc. E aí vale o alerta também, né, Pedro? A gente já fez aqui em outras ocasiões, com essa história do FGTS lá atrás, que houve fraude, lembra?
Lembro. O pessoal ia sacar a conta inativa, já tinham sacado, não depositavam o valor.
Por quê? Porque eles mandavam e-mails com esses esquemas de phishing aí, né, que é capturando dados seus, pessoais, senhas, etc. E como com até R$1.500 não precisa de uma validação presencial, ele pega a sua senha, né, pega a sua senha, vai no terminal de autoatendimento e saca o seu dinheiro. Daí, quando você, que é o dono mesmo, chega lá para sacar, ele não está mais, já foi sacado. Então, fica atento aí, esse assunto está muito quente. Provavelmente tem pessoas mal intencionadas que estão tentando perpetrar mais uma vez esse mesmo esquema.
Esses golpistas de plantão. Ô, gente, então, olha, não perca a partir de hoje, 19 de outubro, para homens e mulheres com 70 anos ou mais. Aí, a partir do dia 17 do mês que vem, para homens e mulheres aposentados, e a partir de 17 de dezembro, para homens com 65 anos ou mais e mulheres com 62 anos ou mais. É aquilo que o Fred disse, para saber se você tem direito, é bom você se informar, entrar aí no site caixa.gov.br/cotaspis, e se você tem, no caso, o PASEP, se é servidor público, www.bb.com.br/PASEP, que é o site do Banco do Brasil que administra as contas do PASEP.
É isso aí. Os horários dos bancos, a princípio, não está previsto ser estendido. Da mesma forma que houve aqueles plantões nos sábados lá, né, porque o volume de pessoas no FGTS parece que era bastante maior. Mas a Caixa não descarta a possibilidade de transformar alguns guichês de atendimento normal em atendimento preferencial para fortalecer o atendimento para esse público-alvo aí, que é do saque do PIS, né? E eu acho que é isso, ou seja, grosso modo, o dinheiro caindo do helicóptero, né? Quer dizer, é dinheiro seu, que você é seu, né? Mas que você às vezes se esqueceu que tinha. É significativo, né? Quer dizer, 16 bilhões de reais, 8 milhões de pessoas, tem muita gente atingida. Ah, eu não tenho, mas seu pai tem, sua mãe tem, uhum. sua tia tem, sua avó pode ter.
Sim.
Então, o pessoal mais jovem, ficar atento aí também para alertar pais e mães. E a gente sabe que muitas vezes, né, na família, um usa o dinheiro do outro, cartão é necessário. Então, na hora de ajudar também, né? Se ela te ajuda...
tem que ajudar, é uma via de mão dupla.
Exatamente, é isso aí.
Ô Fred, a Luciana do bairro Floresta ligou aqui pra gente perguntando sobre como fazer plano de previdência privada. Como é que funciona isso? Qual que é a sua dica para o melhor plano?
Bom, hoje é muito fácil você entrar numa agência bancária para sacar R$100 no caixa automático e sair de lá com um plano de previdência privada. Então, assim, a Luciana, é isso?
Isso, Luciana da Floresta.
Luciana, não é difícil, não. Um pouquinho mais difícil é você conseguir comprar uma previdência privada boa. Aí precisa um pouquinho de mais escrutínio, um pouco mais de pesquisa, né? Geralmente, a gente recomenda a previdência privada, que são esses PGBLs, principalmente, e os VGBLs em menor grau. Essas siglas aí dos planos gerador de benefício livre ou vida gerador de benefício livre,
uhum.
Principalmente o P, para quem tem o benefício da dedução no imposto de renda, tá? Que eu não sei se é o seu caso. Provavelmente é, você está perguntando, você já deve ter feito alguma pesquisa. Para quem não tem esse benefício, né, da dedução do imposto de renda, você pode tanto fazer um PGBL desses, né, quanto fazer uma aplicação financeira você mesmo, né? Pode fazer no Tesouro Direto, no título de longo prazo, pode fazer, como a gente já recomendou aqui em boas gestoras. A gente tem lá no Educando uma parceria agora com uma gestora que a gente está... inclusive, eu tenho aplicações com eles, eu acho que eles são bastante profissionais, vamos dizer assim. Então, mas para voltar, vamos supor que você tenha essa dedução e queira fazer mesmo um PGB, tá? Você tem que atentar para a qualidade do gestor, ou seja, a gente viu aí no passado gestores ruins entregando rentabilidades muito, muito fracas, muito baixas. Tem os casos recentes aí, mas não são de PGBL e VGBL, mas são desses fundos de pensão de servidores dos Correios, né? Os casos ficam na mídia há muito tempo, o Postales, tá?
Uhum.
Por má gestão, o fundo deles não rende. Não só não rende, como eles estão tendo que fazer aportes, né, para poder cobrir o déficit do fundo. Então, escolher um gestor ruim, isso vai te machucar muito, né, no futuro. Tá bom, eu estou num banco grande. Provavelmente ela está num dos 5 bancos no Brasil que concentram grande parte das contas correntes. Mesmo dentro desses bancos grandes, você tem PGBL, VGBL ruim, entregando, sei lá, 60% da Selic, ou do CDI, que é a taxa básica de juros aí da economia. E para isso, te cobrando taxas de administração, de carregamento, de saída bastante altas, ou seja, custos administrativos caros. Ou seja, eles estão ganhando dinheiro, gerindo o seu dinheiro, mas não te entregam uma rentabilidade razoável. Então, atentar para taxa de administração, carregamento, saída, que são os custos que você paga na contratação desses planos. Tá? Se você tiver dedução do imposto de renda, faça declaração pela completa, prefira um PGBL numa tabela regressiva, que é aquela que reduz o seu imposto de renda ao final de 10 anos, e verifique a performance, ou seja, verifique quanto é que o fundo que você está olhando entrar, né, tem rendido, a qualidade do gestor, ou seja, de quem faz a administração do recurso. Eu sei que é um conselho meio complicado, né, eu admito que não é simples, não é trivial, né, para qualquer pessoa fazer. Então, já de antemão, já me coloco à disposição lá no educandoseubolso.blog.br para você passar um pouco mais de detalhes para o seu caso, que eu ajudo lá. Pego na sua mãozinha lá e...
A gente precisa.
Não, porque às vezes fica difícil fazer todas essas comparações, né?
É verdade. Luciano, então acesse educandoseubolso.blog.br, tá bom? Lá a equipe do Fred e os outros economistas, administradores, pessoal que entende como é que cuida do dinheiro, eles vão te ensinar direitinho a fazer o melhor PGBL, que são esses planos de previdência privada. Eu também quero fazer o meu, porque a gente, né, não sabe se vai se aposentar, coisa.
Então, a gente tá... Colocamos no ar, há um tempo atrás, uma calculadora da aposentadoria, né? Que as pessoas queriam saber se tinham quando se aposentar, como se aposentar e quando. Ah, eu quero uma renda de R$5.000 depois que eu tiver 60 anos, né? Quanto é que eu preciso ter ou acumular ao longo da minha vida profissional para ter isso? E as pessoas estão se surpreendendo, porque elas têm que ter uma reserva razoável, né? E não começaram cedo, então estão tendo que correr atrás do prejuízo. E o próximo passo, a partir dessa calculadora da aposentadoria, é a gente tentar integrar com alguns... fornecedores de produtos de previdência. Nós estamos conversando já com a Icatu, eu tenho PGBL na Icatu, por exemplo, para eles já tentar vincular e sair dali a partir do perfil de cada um, conservador ou não, para opções que você vai ter, e é óbvio que vamos ter outros concorrentes lá também, para justamente tentar facilitar essa transição e essa migração de pessoas como, por exemplo, a Luciana, que quer fazer, mas não sabe bem como colocar na prática.
Quero mandar um abraço aqui para o pessoal que acompanhou pela live, o Vanderlei Oliveira, a Paula Granja, o Reginaldo, a Roseli. O Vanderlei, eles trabalham, eles são porteiros da MGS lá na Expo Minas, Fred. Uhum. E é uma galera, olha só os apelidos deles. É o Zé Cabrinha, o Chico Butico, Boca de Chulé, Pepeta Chupa Cabra e o Boca Preta.
Essa galera aí no boteco, vou te falar, viu, Pedro?
Pois é, eles estão trabalhando, mas no boteco depois devem, né, ter muita história para contar mesmo.
Deve ser um sacaneando o outro o tempo inteiro. Um abraço para eles aí.
É o Vanderlei Oliveira que entrou aqui no Facebook do Em Boa Companhia para curtir também a nossa transmissão online. Semana que vem, quinta-feira que vem, o Everton Veloso estará aqui para falar de economia também. Fred vai viajar. Fred, boa viagem para você, né? Viagem a trabalho. E a gente se vê em breve aqui no Em Boa Companhia.
Com certeza.
Novo.
Um grande prazer estar aqui sempre. As ondas do rádio. Um abraço.